a Rádio One em Nova York conversa com Eve Crowley. Ela está em Brasília para fazer o lançamento no Brasil do relatório da FAO, o Estado da Insegurança Alimentar no Mundo. Doutora Eve Crowley, bem-vinda à Rádio One em Português.
Muito obrigada. É um prazer estar cá com vocês.
Do que trata esse relatório? Quais são os pontos mais importantes que vão ser apresentados nessa terça-feira?
A coisa mais importante é dizer ao mundo o estado do progresso na eliminação da insegurança alimentar no mundo. O Estado de Segurança Alimentar no Mundo é uma publicação bandeira da FAO, e cada ano tratamos de mostrar as estimações ao nível global e ao nível dos países. Então, as notícias é que, em este momento, em toda parte do mundo, mais ou menos, estamos, ao nível global, a proporção de insegurança alimentar, a subalimentação, está baixando. E neste momento, são 805 milhões de pessoas que sofrem de fome. E para a FAO, quando temos uma pessoa que sofre de fome, já é demais. Mas a coisa que é boa, boas notícias, é que esta 805 milhão constitui uma redução de 20,6% respeito ao triênio de 1990 a 1992. Então, tem um progresso importante. Em este momento, é mais ou menos 11% da população mundial que sofre de fome. É uma baixada importante do período anterior. No período anterior, 90 e 92, era quase 19% da população mundial. Agora, a realidade é que esta situação varia muito de uma região a outra. O progresso era muito grande no parte da Ásia, na Ásia Oriental, na Ásia Sud-Oriental, também muito grande progresso na América Latina. É a região que o progresso maior em todo o mundo. Mas, ao outro lado, temos a África, em que há problema em termos de proporção, está diminuindo, mas o número de pessoas com fome continua a crescer. E isso é uma preocupação muito grande e mostra a importância que o mundo focaliza cada vez mais em ajudando a África para resolver o problema do fome.
Quer dizer, então, agora que o número de pessoas com fome seria de 850 milhões, que é uma queda de 868, 70 milhões, mais ou menos, para 805, não é isso?
Sim, exatamente.
E essa é a primeira medição desde 1992, quer dizer, mais de
sim.
20 anos.
Sim, uhum. Sim. Então, sim, 20 e tal anos é tudo. Nós medimos sempre a partir deste mesmo momento, no 1990, e temos duas coisas que estamos a medir. Um são os Objetivos de Desenvolvimento do Millennium, que mede a proporção das pessoas com fome. E entre 1990 e agora, este tem muito progresso. Agora, no segundo medida, que é o número de pessoas com fome, e de reduzir a metade este número, este segundo, que vem do Cumbre Mundial de Segurança Alimentar, não baixou tanto. Isso é o indicador mais difícil a chegar. E aquela América Latina tem vários países que já conseguiram esta meta, mas nos outras partes do mundo o progresso não é tão, sobretudo em África, não é tão notável.
No caso da América Latina, são os programas de renda, geração de renda familiar, de combate à fome, que ajudam? Sim. Qual é a razão?
Absolutamente. É uma combinação das questões, mas a coisa principal é o compromisso político. O que é isso? Praticamente, em América Latina, temos países em que o interesse de reduzir o fome como uma agenda prioritária no país ficou com a coisa mais importante do país, como o Brasil. Mas também vários outros países têm, como seis países, acho, têm o direito humano à alimentação dentro das suas constituições. E temos também 12 países que aprovaram leis específicas sobre a segurança alimentar. E tem mais 14 países com frentes parlamentares contra a fome. Também ao nível da região, temos instâncias de política integrada, como o CELAC e como o ALBA Petrocaribe, que põe a luta contra a fome como uma prioridade ao nível regional. Mas dentro, o que significa o compromisso político praticamente? Tem vários elementos. Um parte, o esforço das políticas intersectorais, interníveis, em que não é um problema só de agricultura, só de saúde, mas educação, desenvolvimento social, desenvolvimento territorial. Todos estão implicados na mesma guerra contra a fome.
E essa vontade política, doutora Eve Crowley, que falta no caso a África?
Sim, não é tanto que falta. Acho que, em princípio, a ideia existe, mas falta outros elementos. Os elementos, leis muito claras e políticas muito claras para intersectorais, falta em muitos países. Programas de alimentação escolar, programas de compras públicas de agricultores familiares, que é uma catalisador das economias rurais, muito importante, e atenção à saúde materno-infantil, processos políticos participativos em que a sociedade civil e os atores diferentes que são necessários para a luta contra a fome e para o monitoreio do progresso, estes em muitos países faltam, de fato. Tem a inversão, que é uma coisa muito importante, a inversão. Aqui em Brasil, onde estou em este momento, temos casos como a Bolsa Família do Brasil e o México tem a sua programa de oportunidades. Tem vários países com esses esforços, essas estratégias, iniciativas integrantes que têm dimensões institucionais de inversão e de política. São essas as coisas necessárias. Mas também sabe que a luta contra a fome é muito ligada com o crescimento econômico mais geral também. Então, não uma coisa isolada. Temos que ver também a situação macroeconômica, a situação de desenvolvimento social e a situação da política agrária. É importante saber o progresso até agora e ver para o futuro que deveria ser.
Agora, para terminar, doutora Eve Crowley, a senhora falou sobre a questão do Brasil, mas eu gostaria também de ouvir se há algum destaque nesse relatório para outros países de língua portuguesa, principalmente países africanos.
Sim, eu não tenho as estatísticas em frente de mim sobre os outros países lusófonos na África, mas em palavras gerais, África precisa mais atenção integrador sobre a questão da luta contra a fome. Eu diria sobre a proteção social, especificamente. Temos vários países em África que têm programas de proteção social, Ghana, África do Sul. Muitos destes não são ainda um terreno básico, um chão mínimo de proteção social para toda a população. Isso é uma coisa que falta em muitos países de África. Nós recomendamos uma pista doble. A um lado, de ter políticas que asseguram um crescimento econômico e um câmbio estrutural dentro das economias e sociedades para assegurar uma produção suficiente dos alimentos e câmbios econômicos, um crescimento econômico profundo. A outro lado, precisa também redes de segurança e programas bem ciblados para as populações mais vulneráveis que passam períodos difíceis, como através da proteção social. Este segundo aspecto, esta segunda via, é uma parte que também precisa, a África precisa assegurar. É uma coisa difícil em países pobres em que o Estado muitas vezes não tem ainda capacidade de ter uma inversão que assegura para toda a população uns níveis de vida mínimo. Sim. Então, isso é um dos desafios para a África.
Muito obrigada. Antes de terminar agora, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que na realidade é uma curiosidade que nós temos. A questão do preço dos alimentos também, obviamente, influencia na segurança alimentar. E nós noticiamos sempre que o preço dos alimentos, de acordo com o índice da FAO, tem caído, e o último relatório diz que é a maior queda dos últimos 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, não se vê, não se reflete essa queda nas prateleiras. Os preços nos mercados continuam altos. Até que ponto esse preço alto também influencia na questão da segurança alimentar, principalmente para as populações mais vulneráveis?
Sim, muito, muito importante esta pergunta. Os preços são importantes, de fato são muito importantes, porque influencia, às vezes, não só a quantidade de comida, mas mais a qualidade de comida que as pessoas comem. Normalmente, a primeira necessidade é comer. Então, em vez de deixar de comer, as pessoas talvez não comem comida de tão boa qualidade ou cambiam para sementes locais ou de menor valor nutricional. Então, tem este câmbio em termos de qualidade, mas o preço é só um dos quatro fatores grandes em termos de segurança alimentar. O outro é a disponibilidade de alimentos no país, outro é acesso a alimentos através de compras, por exemplo, lá é influenciado também para os preços, e o outro é utilização mesmo da comida, o estado nutricional, o valor nutricional do que as pessoas comem. Por exemplo, se uma pessoa não tem acesso a boa água, pode ter parasitas que impedem a absorção das nutrientes. Então, pode ser que está comendo, mas não metaboliza de uma forma que fica de boa saúde nutricional. Então, são um conjunto de fatores. É importante ver a questão do preço em relação desses outros fatores também.